mas só 7% fará algum dia algum tratamento. 66% reportam alterações de sono, 24% dores na relação sexual, 1/4 revelou que a menopausa tem impactos negativos na sua atividade profissional. Todos estes sintomas têm uma causa, têm uma explicação, têm uma resposta, mas às mulheres não está a chegar informação sobre a sua saúde, nem está a chegar um diagnóstico e muito menos está a chegar um tratamento que seja acessível. Porquê é que, senhoras e senhores deputados, o diagnóstico de endometriose demora entre 7 a 10 anos? Porquê é que uma doença tão grave, que afeta tanta gente, tantas mulheres, tantas jovens, demora tanto tempo a ser diagnosticada desde a primeira queixa de dores menstruais? Já sabemos qual é a resposta. Em 2022, chegou à Assembleia da República uma petição que pedia uma estratégia nacional de combate à endometriose. Na altura, o projeto que o Bloco de Esquerda apresentou foi rejeitado pela maioria dos deputados e das deputadas do Partido Socialista, mas teve o voto a favor do PSD. Esperamos hoje que o voto do PSD se mantenha a favor e que o Partido Socialista altere a sua posição e possa acompanhar os projetos sobre endometriose, menopausa, sobre direitos do parto. Queremos este apoio para criar mecanismos de diagnóstico, de acompanhamento, para comparticipar todas as terapêuticas que sejam recomendadas pelo médico para a endometriose e para a menopausa. Queremos criar direito a faltas justificadas, 3 por mês, ao trabalho e às aulas, no caso de diagnóstico comprovado de endometriose. Perguntamos, finalmente, porquê é que os direitos na gravidez e no parto continuam por cumprir? Como é que pode haver respeito pelos planos de parto, quando não existe sequer a certeza que a maternidade em que se planeou o parto está aberta quando chegar o dia desse parto? Nesse momento, a grávida terá de ligar para o SNS 24 para descobrir qual foi a maternidade que lhe calhou em sorte. Pode ser até de uma instituição que nunca ouviu falar. E nem falemos da humanização, que muitas vezes é pouca ou nenhuma, como admitem, aliás, alguns profissionais de saúde comprometidos em alterar práticas que já não deviam existir, mas que persistem. O quadro de procedimentos desnecessários, humilhações várias, recusa de anestesias, ausência de consentimento, que se tem designado por violência obstétrica, é agravado com os encerramentos rotativos das maternidades e o recurso excessivo a cesarianas por conveniência dos serviços. Uma cesariana sem motivos clínicos é apenas um risco maior para as mulheres e estas práticas estão a aumentar, tanto no privado como no público. Para alterar uma realidade é preciso conhecê-la e por isso é preciso termos dados oficiais. Quantos procedimentos desnecessários são feitos? Quantos planos de parto são desrespeitados sem qualquer justificação? Quantos planos de parto são desrespeitados porque as maternidades estão encerradas? Quantos casos de discriminação agravada por preconceito de género, etnorraciais, de idade ou de condição social? Para além disso, para além da informação, é preciso reconhecer direitos, respeitar planos de nascimento, sancionar práticas inadequadas e é isso que propomos neste debate. A saúde sexual e reprodutiva das mulheres, a qualidade de vida das mulheres, independentemente da fase de vida em que se encontram, não pode ser um tabu para a maioria, nem um privilégio de uma minoria esclarecida e com poder de compra. Antes de ser uma agenda empresarial, antes de ser uma nova área de negócio, a saúde das mulheres é um direito social que é indissociável do seu direito à visibilidade, à representação e à igualdade.
Muito obrigado, senhora deputada. A senhora deputada tem 3 pedidos de esclarecimento, responde todos juntos. Então, para o primeiro pedido de esclarecimento, a senhora deputada Rita Matias de Chega dispõe de 2 minutos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Não deixa de ser irónico ouvir a Sra. Deputada falar em respeito e em humilhação, vindo da força política que mais não tem feito do que trazer para Portugal a discórdia, a divisão, a conflitualidade, pegando em causas que são nobres, que são justas, em necessidades reais, manipulando, de acordo com o quê? Com a vossa agenda de ódio, com a vossa agenda de segregação. E este ódio, nomeadamente, às mulheres. Os senhores devem um pedido de desculpa às mulheres, porque marcaram um debate sobre mulheres e nas vossas peças legislativas são incapazes de escrever a palavra mulher. Incapazes de escrever a palavra mulher. endometriose, pessoas que menstruam ou deixam de menstruar, pessoas gestantes vítimas de violência obstétrica. Senhora deputada, são mulheres e é inadmissível que a senhora deputada se recuse a dizer mulheres, mulheres, mulheres. E até naquilo em que nós somos vulneráveis, até naquilo em que nós somos vulneráveis, como por exemplo a violência obstétrica, o Bloco vem com esta visão marxista de divisão. Quase 50% das mulheres sofrem de violência obstétrica. Mais de 70% das mulheres não têm um plano de parto, não conhecem os seus direitos, não têm direito a um parto humanizado. E o que é que o Bloco de Esquerda nos vem falar? Sem ter qualquer tipo de dados concretos e comparativos, vem-nos dizer até que há racismo nos partos e que, portanto, mulheres racializadas sofrem mais do que qualquer outro tipo de mulheres, trazendo assim uma anátema e má fama para com médicos e enfermeiros que dão o que podem e o que não podem para garantir condições às mulheres. E se mais não têm, foi porque o Bloco de Esquerda, apoiando um governo do Partido Socialista, levaram o Serviço Nacional de Saúde à falência e à má gestão. E isto é responsabilidade vossa. E, portanto, as perguntas que tenho para a senhora deputada são muito óbvias. Em primeiro lugar, é perguntar se não tem mesmo vergonha por vir falar em mulheres sem ter coragem de dizer que somos mulheres. E, em segundo lugar, dizer que já que o seu léxico contaminou as demais bancadas parlamentares, diga-me então o que é uma mulher. Diga-me então quem pode menstruar. Diga-me então quem pode engravidar.
Obrigado. Para um pedido de esclarecimento também, a Sra. Deputada Irene Costa, do Partido Socialista, dispõe de 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Sra. Deputada, começo por saudar o tema que traz a debate pela importância que tem no reforço da saúde e qualidade de vida de todas as mulheres na fase da menopausa, uma fase que é natural, que é inevitável e que exige, por isso, cuidados de saúde adequados e específicos. Saudar também todas as mulheres que lutam por esta causa que é de todas nós. E dizer que este é também um compromisso do Partido Socialista, que aliás tem mantido ao longo dos anos um foco em garantir cuidados de saúde com qualidade na saúde reprodutiva, na prevenção da doença e na assistência durante a gravidez e pós-parto, promovendo a saúde e o bem-estar feminino. Este é o compromisso do Partido Socialista, por isso a vossa proposta, com a qual concordamos genericamente, designadamente no que concerne ao aproveitamento da capacidade da resposta já instalada, no que refere à articulação entre as unidades funcionais do Serviço de Saúde, nomeadamente as USFs e as UCCs, que é crucial para garantir uma assistência integrada, aliás, como já acontece com a saúde materno-infantil, medidas aplicadas pelo Partido Socialista e que têm resultados muito positivos em termos de ganhos de saúde, devendo por isso ser aproveitada a mesma sinergia no que refere à promoção da literacia e das campanhas de sensibilização e educação. Senhora Deputada, contudo, conforme consta no relatório Consenso Nacional sobre Menopausa 2021, refere que a abordagem deve ser personalizada, individualizada, tendo por conta não existirem ainda dados que suportem os impactos desta medida. E a questão que lhe coloco é, se não seria mais prudente, ao invés de se avançar já com uma comparticipação de 100% de todos os medicamentos, considerar a existência de um período de transição para a implementação faseada da proposta que apresentam, avançar com o alargamento de serviços de saúde sexual e reprodutiva para as mulheres na menopausa, promover e reforçar o acompanhamento das USFs e UCC e, desta forma, permitir uma radiografia das reais necessidades das mulheres portuguesas em termos de sintomatologia e terapêuticas mais adequadas, que nos possibilite uma análise mais fundamentada, assegurando que os recursos sejam utilizados de forma eficiente e responsável. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Oliveira, PSD, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Mortágua, ouvi atentamente a sua intervenção, agradecendo também todos os temas que estão em discussão no plenário de hoje. Fala de saúde feminina e da necessidade de intervenção em diversas matérias. Aproveito também para deixar bem claro que o Partido Social Democrata acompanhou e acompanha todas estas questões nas suas diferentes dimensões, sejam elas políticas públicas de saúde adequadas, à sensibilização que combata a desinformação, bem como da importância de diagnósticos precoces e, associado a isto, o acesso a cuidados de saúde especializados. mas vou-me focar no vosso projeto de lei número 221, recordando, que também recordam no texto deste projeto, que em 2023 este assunto já foi discutido nesta Câmara, onde resultou uma resolução da Assembleia da República recomendando uma estratégia nacional de combate à endometriose e à adenomiose. Aliás, lembro também que o PSD, tal como disse, vos acompanhou positivamente no projeto de lei número 544. Ainda assim, o projeto, na altura, foi rejeitado. Imaginem só, com os votos contra da maioria socialista, os vossos antigos colegas de coligação. Mas volto mais atrás, fazendo também referência que em 2020 também foram aprovadas medidas relativamente a estas doenças. Portanto, o assunto tem sido amplamente debatido, tanto por nós como através de petições. E perguntava, se o Bloco de Esquerda, com o passado que tem e vendo o que resultou da solução governativa, se vão deixar ideologias cegas e vão acompanhar o PSD, onde o centro da sua atuação são as pessoas. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Tem três pedidos de esclarecimento, a Sra. Deputada Rita Matias, Irene Costa e a Sra. Deputada Ana Oliveira. Sra. Deputada, faz favor para responder 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Rita Matias começa por perguntar o que é uma mulher. E eu sugiro à Sra. Deputada Rita Matias que pergunte ao ex-líder da Juventude Chega, que disse que as mulheres não tinham apetência para a política. E depois faça um vídeo do TikTok com a resposta. Senhora Deputada Irene Costa, Senhora Deputada Irene Costa, o Partido Socialista tem muitas responsabilidades neste debate, na ausência de debate e na ausência de respostas até este momento. Tem responsabilidades na organização do Serviço Nacional de Saúde, na degradação do Serviço Nacional de Saúde, no modelo das maternidades que encerram rotativamente e que não prestam serviços. Tem responsabilidade nas consultas de planeamento familiar terminarem no momento em que as mulheres entram na menopausa, porque de facto este assunto não foi tema de debate, não foi tema de diálogo, não foi tema de proposta política. Neste momento estamos a fazê-lo. Ele está aqui, está a ser debatido. E está a ser debatido com décadas de atraso. E por isso, acho que o mínimo que podemos fazer é não só recuperar o tempo perdido e introduzir a questão da menopausa, como todas as outras que aqui foram colocadas, no Serviço Nacional de Saúde, garantindo que as consultas de planeamento familiar, que há consultas de saúde sexual e reprodutiva, que essas consultas são adaptadas a cada mulher, que as mulheres são acompanhadas no SNS, mas também que há uma comparticipação pelos medicamentos que estão sujeitos à prescrição médica. Não estamos a falar de outros. Estamos a falar de medicamentos sujeitos à prescrição médica, porque corremos depois o risco e o absurdo de ter o mesmo medicamento em dosagens diferentes, em que um é comparticipado e o outro não é comparticipado. Corremos o risco de haver mulheres que, passando por uma situação difícil, física, psicologicamente, pela sua situação de menopausa, de perimenopausa, não só não podem aceder a medicamentos porque não têm poder económico para isso, como não podem aceder a consultas especializadas e a acompanhamento especializado. É disso que estamos aqui a falar. O que estamos a falar de hoje é da saúde. É da saúde das pessoas em Portugal, é da saúde das mulheres em Portugal que estamos a falar. É de uma parte, de metade da população portuguesa que não consegue aceder em igualdade de circunstâncias a cuidados de saúde, a serviços de saúde adequados às suas necessidades. Eu responderia à Sra. Deputada Ana Oliveira se tivesse compreendido o que foi dito, coisa que não foi muito difícil. Fui falar em ideologia, pareceu-me que vinha ali daquelas bancadas e não consegui perceber muito bem qual era o ponto e nem o argumento.
Obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, vou dar a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Dispõe de 10 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria de começar por saudar